Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a reunião do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, que tem basicamente como único ponto a definição das metodologias e dos agendamentos de trabalhos a realizar. Também o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Como dizia, a agenda é a definição da metodologia e o agendamento dos trabalhos a realizar, sendo que temos um diploma da Lei das Comunicações Eletrónicas, que já esteve na Assembleia da República mais de um ano, ou um ano e meio, tem um conjunto de pareceres muito significativos e, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existiu o pedido para este diploma ser votado até ao final de julho. Sendo que, naturalmente, essa é a nossa agenda. Não estando aqui em substituição de papéis, mas também sei que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviou já um requerimento de audições a realizar, que são aquelas que são obrigatórias. A ANACOM, que já tinha sido ouvida nesta comissão, ser ouvida novamente, ser ouvida a APRITEL, que tinha feito um pedido, a Altice realizou um pedido para ser ouvido individualmente. A minha proposta é a não aceitação desta audição, porque a Altice é parte integrante da APRITEL. Se vamos ouvir a APRITEL, seria mau ouvirmos a Altice, porque para ouvirmos a Altice tínhamos que ouvir a nós, tínhamos que ouvir a Vodafone, tínhamos que ouvir a Novo, tínhamos que ouvir todos os operadores. Parece-me a mim que esta audição está prejudicada pela audição da APRITEL. E ouvir a DECO como representante, digamos assim, dos consumidores. Seria esse o nosso pressuposto, dizendo eu, desde já à partida, que todas estas entidades já têm pareceres escritos, já enviaram pareceres que fazem parte do arquivo desta comissão, e era antes do agendamento, antes de olharmos para os agendamentos, colocar então esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que chegou por escrito, de ouvir essas três entidades.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todas e todos, eu julgo que no âmbito das audições e seguindo o princípio de ouvir as associações representativas do sector de forma transversal, fazia sentido ouvir a APDC, a Associação Portuguesa das Comunicações, como é evidente, até porque é ela que organiza um dos eventos mais marcantes do país em termos do sector. Como sabemos, o Congresso da APDC é um momento alto em que se faz o Estado da Nação, com a presença dos vários players, dos operadores, dos consumidores, do Governo, da Autoridade Nacional das Comunicações e a quem, normalmente, inclusive, a Presidência da República se tem associado, e, por conseguinte, não ouvir a APDC parece-me que é algo que não pode deixar de acontecer. Por outro lado, há outra associação, que é a ACIST, a Associação Empresarial das PMEs do sector das telecomunicações, não é? E, portanto, que congrega todas as PMEs do país no sector. E é evidente que esta área é uma área que, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, faz sentido. Estamos a falar, salvo erro e se a memória não me atrai, suas 700 e tal PMEs que laboram nesta área e, por conseguinte, vão ser determinantemente tocadas pela transposição da nova diretiva, porque isto impacta ao nível dos serviços que vão prestar, das formas como o vão fazer, da relação com os operadores, das relações contratuais de assistência ao cliente, das comissões comerciais no âmbito dos contratos que brinca e linka diretamente com o tema das fidelizações. Portanto, é evidente que, pelo menos essas duas associações, do meu ponto de vista, não podemos deixar de ouvir para estar de posse, digamos, de uma visão mais alargada do sector real e, naturalmente, cada um depois, em termos políticos, da sua agenda e da sua definição, irá interpretar como tem que interpretar essas opiniões. Do meu ponto de vista, essas duas associações devem ser incluídas, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Eu estou de acordo com o que defende o Sr. Deputado Paulo Muniz, portanto, faz todo sentido, são duas associações representativas e que devemos ouvi-las. No entanto, o Sr. Presidente disse, e bem, portanto, que vamos rejeitar o pedido da Altice porque vamos ouvir a APRITEL, No entanto, eu deixava esta sugestão à sua consideração e dos colegas, e por que não ouvirmos a Altice e todos os outros? Portanto, são eles os distribuidores do serviço e é eles que nós devemos colocar as questões que, não só enquanto legisladores, mas também enquanto consumidores, gostaríamos de ver respondidas. Porque há questões muito técnicas próprias de cada comercializador que, garantidamente, a Apritel não vai saber responder especificamente às vicissitudes de um ou de outro, no caso da Vodafone, da NOS ou da Altice. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só para, antes de passar também a palavra ao Sr. Deputado, esta proposta teve a ver também com um pressuposto que nós já tínhamos realizado nesta Comissão no passado, que foi, tínhamos pedidos de audiências de todos, e há, assim como também realizámos também com, outro, com o que é normal nestas matérias, é que sendo a Apritel representativa, a Apritel faz-se representar por quem entender. A Apritel, quando cá esteve a última vez, trazia as empresas com eles. A Altice, assim como a NOS, como a Vodafone, como a NU, fazem parte da direção da Apritel. A Apritel fará-se representar por todas as empresas que depois responderão tecnicamente às várias perguntas.
Assim sendo, Sr. Presidente, retiro o que disse, faz todo sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todas e todos, como disse o Dr. Filipe Melo, que assinalo com um sorriso a utilização de linguagem inclusiva. De todas estas audições, a única coisa que me pareceu faltar ali foi possivelmente ouvir algum expert que não tenha nenhum tipo de relação com o setor. O que é que quero dizer com isto? Nós estamos a ouvir aqui partes interessadas. E se calhar, dado que esta é uma questão muito técnica e estamos num grupo de trabalho, talvez fosse útil e houvesse disponibilidade para ouvirmos um expert no setor que nos pudesse dar algum tipo de conhecimento técnico, porque não sei em relação aos restantes senhores deputados, mas acho que isto exige algum tipo de conhecimento técnico que poucos de nós terão aqui. Por acaso trabalhei nesta área, conheço-me mais ou menos, mas imagino que não haja assim muito conhecimento técnico nesta área e fosse importante ouvir um consultor, alguém que tivesse trabalhado nesta área e que nos pudesse dar um parecer mais técnico sobre aquilo que é a legislação que temos aqui. Eu posso dar um exemplo muito claro, que é a proposta de alteração do PAN. Tem lá considerações sobre net neutrality e zero rating, que quanto a mim mereceriam que nós ouvíssemos um parecer, que tivéssemos um parecer técnico sobre as implicações que aquilo tem. Isto não é questão ideológica, é puramente técnica. E certamente a Apritel terá a perspectiva daquilo que são os operadores, que obviamente não têm grande interesse na net neutrality em geral. A DECO terá a perspectiva do consumidor, possivelmente terá um interesse numa visão mais absolutista daquilo que é a net neutrality. Seria importante ouvir alguém que fosse neutro, que tivesse o conhecimento técnico. Mais uma vez, não tem nada de ideológico, é só para ouvirmos alguém que não tenha um interesse específico nesta legislação, para não ouvirmos só questões, visões parciais sobre aquilo que vai ser, mas também uma visão mais imparcial e mais técnica. Não sei se isso é costume neste tipo de grupos de trabalho, mas eu acho que beneficiaria o trabalho que vamos fazer aqui se pudéssemos fazer isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa última intervenção do colega foi e é pertinente, mas eu julgo que há aqui duas questões que eu julgo que é importante considerar. Em primeiro, provavelmente não vão haver muitas questões de natureza estritamente técnica subjacentes ao tema e ao debate. Eu já li com alguma profundidade o facto de eu ser engenheiro de telecomunicações dá-me alguma vantagem para esta interpretação. Em todo o caso, em relação ao que diz, pode ser sempre possível, mas é preciso ter muito cuidado, porque há essencialmente duas questões, duas áreas ou dois organismos que podem deter este know-how, garantindo a tal isenção, digamos, equidistância, que é fundamental, porque há aqui sempre o problema, naturalmente, de poder estar, por razões diversas, a defender uma ou outra opção. E os dois organismos, da minha experiência que eu conheço, um estritamente normativo e regulatório é a ANACOM, que aliás tem esta função estatutária de aconselhamento do Governo em particular nessas matérias e, por conseguinte, deve dar, é assim que se pressupõe, uma interpretação técnica to court, quer dizer, sem qualquer leitura política, embora, e agora usando de um pouco da minha experiência e do aspecto estatutário, ainda ontem isso foi âmbito de uma certa discussão do próprio sistema estatutário, e eu próprio fui relator de uma audição de uma proposta, de uma senhora proposta para a administradora e espelhava isso, é difícil também, desse ponto de vista, eu diria, termos 100% desta garantia. Aí nós, dito isto, caímos normalmente sempre no domínio académico. E o domínio académico puro e duro das telecomunicações é o IT, não há outro, o Instituto das Telecomunicações, congrega o Instituto Superior Técnico, o INESC, Aveiro e Porto, em termos de polos de desenvolvimento. Embora eu... O que eu queria...
Sim.
O que eu ia dizer é o que eu ia acabar dizendo o que comecei a dizer. Eu do que li, confesso que, sem prejuízo, obviamente, de outra opinião, que não vi uma questão técnica que fosse necessário um grande aprofundamento porque ela pudesse pender, digamos, uma decisão a favor de um lado ou do outro. E, portanto, não entendi isso, sem prejuízo, obviamente, de achar pertinente, talvez, noutro quadro.
Se me permitem, com o facto de ter sido coordenador do grupo de trabalhos noutra comissão, noutra legislatura, e a proposta de lei ser a mesma, a proposta de lei do Governo ser a mesma. Estas audições já se realizaram cerca de 12 ou 13 ou 14 audições e, no caso, os técnicos foram colocados. Foi certamente das audições menos relevantes para o trabalho que vamos realizar, ou seja, porque depois os técnicos acabam por também não irem ao detalhe da resolução do problema, ou seja, porque depois também a decisão é sempre política, digamos assim, e acabam por não ir a esse detalhe. A minha proposta é, atendendo a que existe já esta proposta do PSD de acrescentar às audições do PS mais duas audições, e atendendo que existe a necessidade da parte até do próprio proponente da votação até ao final de julho, o que tem a ver com as multas que Portugal tem sobre esta matéria, pedia já aos serviços para começarmos a marcar estas audições a partir da próxima semana, quer entre as duas e as três, quer em finais de plenário, para termos a capacidade de, por exemplo, na próxima semana, na quarta-feira, temos o debate com o Sr. Primeiro-Ministro, que já sabemos que é um debate que não dura muito, depois tem um tempo específico e colocado. Por exemplo, podemos fazer uma audição no pós-plenário.
Terças de manhã.
Em ao grupo de trabalho da subcomissão. Então, colocaria que já nesta quarta-feira e nesta quinta-feira pudesse existir já algum trabalho, se possível. E depois a seguir também. Sim, claro. Não, para outra, para a semana que vem. Para outra, claro. Audições já para a próxima semana, quer da ANACOM, quer destas. Tem que se começar para o.
Eu tenho um relativo para a semana sobre o Conselho da Europa.
Está aqui o. Não há tempo. Está aqui o próprio. Pronto, se o PSD diz que temos que fazer em tempo útil, eu também julgo que é para fazer em tempo útil e começar a fazer as audições. Há aqui um problema prático: se elas têm que ser votadas até dia 11, no limite temos que fazer a votação sem ouvir esta gente toda, que eu acho que é pior do que. do que começar já a fazer as audições, é começar já a marcar na próxima semana, como bem disse aqui o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, já para a semana as audições para quarta-feira ou para quinta-feira, e depois para os tempos remanescentes, nomeadamente quer para as terças de manhã, sei que há uma terça que há jornadas parlamentares e que não pode existir, para até à semana de... Eu sei que a votação da especialidade vai ter que ser feita... Na semana de 11, por isso vai ter que ser até à semana de, digamos assim, até dia 8 de julho, vamos ter que fazer estas audições todas. Que é para depois, até esta sexta-feira, existir. Eu direi que para votar para a semana de 11 de julho, onde é que está julho? Está aqui. Se temos que votar na semana de ajudem-me lá, de 10 a 15 de julho não há plenários, para não.
É uma semana só de
trabalho de comissões para fechar projetos, 10 a 15, penso eu. Tem de existir uma...
Acho que é 8.
É. Ou seja, tem de existir certamente uma reunião plenária da comissão para retificar estas votações e tem de existir uma reunião do grupo de trabalho para aprovar as questões. Eu direi que propostas de alteração até 8 de julho e sendo naturalmente as audições todas realizadas até dia 6. Acho que é a única hipótese que nós temos para... É a única hipótese. É a única hipótese que nós temos. Até 8 de julho, propostas de alteração, porque é a única hipótese de votarmos na semana de 11 a 15, como o requerente propõe.
Sr. Presidente, se me permite, eu deixava à consideração de todos esta proposta. Se temos que votar até ao dia 11...
Votar na semana de 11.
Da semana de 11 a 15.
11 a 15.
Se temos até ao dia 8 para entregar as propostas, eu sugeria que as audições
dia 6.
Fossem na semana anterior, portanto, na semana de 28 a 1, que assim dava-nos mais tempo para preparar,
Sr. Presidente,
Sr. Presidente, para a próxima semana, e ser na semana seguinte, que ainda nos dá tempo.
São 6 audições. Para fazermos as 6 audições, tem que se colocar 2 por semana. Do ponto de vista prático, é isso.
Só uma questão, e tal como há pouco, pode ser inexperiência falar, mas tendo havido audições anteriormente, talvez as pessoas que estiveram nelas poderão fazer um filtro sobre aquelas que poderão ser mais úteis nesta segunda fase e evitar só estas, não antes fizeram outras e já as eliminaram. Não há qualquer outra hipótese.
Por exemplo, há a autoridade da concorrência.
Julgo que não há outra, até dia 8 as propostas de alteração, para ser votado nestes prazos, sei que os prazos são apertados, mas não há outra hipótese. Da parte do PSD temos ok? A minha proposta para as grelhas é a intervenção, é a grelha que se usava no passado, que é 5 minutos de intervenção inicial para a entidade, 5 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos de resposta final no fim, que é a grelha mais rápida possível, para também não estarmos a...
As personalidades para as entidades...
Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, no fundo. 10, 5, 5.
Ser no final, ser a seguir.
Acho que é a forma mais... que eles depois respondem em conjunto no fim, que é para não termos aqui também... grelhas infinitas, até porque para fazermos audições ou na hora do almoço ou depois do plenário, é a única forma que temos de conseguir.
E não me invitar uma resposta que não foi dada, o próprio coordenador informa e as pessoas acham mais 2 minutos.
Sim, não é por aí. Há mais flex. Se os senhores deputados estiveram no último grupo de trabalho, recordam-se que nunca da minha parte fui inflexível com nada, nem com os temas nem dos grupos parlamentares, nomeadamente das entidades a ser ouvidas, porque as entidades a ser ouvidas naturalmente têm um conjunto de informação que pode ser mais relevante. A minha proposta é começarmos pelo regulador, certo? É o que faz sentido. Então, qual é que é? Deixava-se o regulador para o fim? Eu pergunto aos senhores deputados, por nós é um pouco igual.
Por uma razão, na minha opinião, é que aquilo que vierem os outros dizer, da minha experiência, vai ter eco nos mídias, porque eles fazem isso de propósito, e faz sentido, eu fosse eles, faziam o mesmo.
Cada um faz o seu trabalho.
O regulador, no fim, vem classificar profissões e vem fazer, digamos, um ponto de ordem à mesa de alguém que eu espero que seja vista, é? E aproveitamos esta visão no final daquilo que foi o.
Então, comecemos pela Apritel. Assim sendo, comecemos pela Apritel, que é a entidade que pediu para ser ouvida e é a maior interessada do ponto de vista de interesse próprio no assunto. Penso que estamos de acordo. Comecemos pela Apritel. Comecemos pela Apritel. E começa-se, peça ao serviço para começar-se já a pedir, a marcar-se já, se procura, todas e mais algumas, porque para
temos que escolher algum horário profissional.
O horário profissional é terça de manhã, não nesta terça que não é possível, só no dia, só na última. Quarta após o plenário. Quarta após o plenário,
não.
Pois.
É nesta, não posso.
Só na outra.
É só
o 27 e 28.
Como é que vão ser as nossas audições para a semana do grupo da comissão? Mas a começar a que horas? A proposta do PSD foi, recordem-me lá qual foi as duas vezes que eles propuseram, foi a PDC e a Cisco. Então, eu propunha começarmos para as partes mais interessadas, digamos assim. Ou seja, como propunha que na quarta-feira começássemos para a Apritel e na quinta-feira para a Cisco, que são as partes mais interessadas. E depois...
Ou a APDC.
Acham que é que era um preferível para a semana? Começar para a Apritel e depois a seguir? A APDC? Ok. E depois... E depois Deco e a Cisco? Assiste e a Deco
e a
Anacom, para fechar. É esta a ordem que se propõe. A Anacom, fecharíamos então, se eles pudessem, na terça-feira de manhã, dia, para ficar tudo mais, se fosse possível, para ficar tudo já fechado no dia 5, para as propostas de alteração, fechávamos na terça-feira de manhã a Anacom, para darmos mais... margem de...
Eu queria só eventualmente pôr à consideração uma sugestão, porventura depois dessas de ouvirmos todas essas entidades e daquilo que vai ser o ruído normal entre aspas que vai surgir, se calhar encontrar uma grelha diferente
para a
Anacom, que eu admito que possa haver mais questões de todos os grupos políticos até para entrar em algum
Se o senhor deputado, eu concordando com esta proposta de podermos ter uma grelha diferente para a Anacom, mas isso depois. Vemos isso no fim de outras audições, não tenho problema nenhum com isso. A Anacom será sempre uma audição mais longa do que as outras, naturalmente. Muito bem. Se existir... Para a grelha da Anacom? Depois vemos. Isso aí, depois vemos se há necessidade, se não. Não acho que se tenha que tomar essa decisão neste momento. Bem, senhoras e senhores deputados, sei que vai ser um processo legislativo apressado, mas... Condensado. Se bem que é longo. Este processo legislativo é longo. Mas, naturalmente, não é bem apressado porque é um processo legislativo com 2 anos. É um processo legislativo com 2 anos. A lei entrou igual ao que está há 2 anos atrás.
A União Europeia não tem a sua opinião.
Pois
não.
A União Europeia acha que não está apressada. Acha que está
apressado. Nós não estamos apressados.
Pois não. Pois, a União Europeia...